Está em andamento em Sharm el-Sheikh, no Egito, a 27ª edição da COP27, a Conferência das Partes, também conhecida como Conferência do Clima das Nações Unidas.
Até 18 de novembro, a COP27 deve reunir mais de 90 chefes de Estado e representantes de 190 países para debater acordos e políticas internacionais para tentar botar um freio no aquecimento global.
Quem está lá na COP27 é Samantha Pineda, que é advogada especializada em direito socioambiental. E é com ela que vamos conversar agora. Samantha, para nós aqui, bom dia para você, boa tarde aí no Egito.
boa tarde a vocês, Adriano Gesiel, boa tarde a todos. Quer dizer, bom dia para vocês aí, aqui já está 1h30 da tarde, 1h pouquinho da tarde, sol a pino e o calor egípcio, viu?
Ou seja, um local bem apropriado para falar de aquecimento global, né, Samantha?
Certamente, por dois aspectos, não só pelo calor que passamos aqui, como por ser num país africano e estarmos enfrentando sérios problemas de estrutura nessa COP27. A COP anterior foi em Glasgow, na Escócia, e nós tínhamos uma estrutura completamente diferente. Aqui nós temos problemas de internet, problemas às vezes de falta de água no meio da convenção, falta de comida, acaba a comida das traças de alimentação. Acho que eles têm uma estrutura, se prepararam o quanto puderam, mas a gente consegue parar para pensar nas diferenças sociais que nós enfrentamos estando no continente africano discutindo movimentos globais.
Samantha, já se sabe que o Acordo de Paris, fechado em 2015, não será mais suficiente para reduzir o ritmo do aumento das temperaturas no planeta. Existe uma tendência de aprovar metas mais avançadas do que as definidas há 7 anos. Como é que você sente isso aí na COP27 no Egito?
Olha, a abertura nos deixou aqui sinais muito claros da direção que deve avançar essa COP. Tanto o presidente da ONU quanto o presidente da COP27, que é ministro aqui no Egito, eles foram muito contundentes em dizer que basta de discurso e precisamos partir para ação. Essa está sendo conhecida como a COP da implementação. Não dá mais para você dizer, né, como país que tem uma meta super ousada de redução de emissões e não dizer como nem em quanto tempo vai fazer isso. E muito mais do que isso, ontem tivemos uma fala até do presidente da Polônia dizendo que a Rússia, por conta da guerra, deixou a Europa numa crise energética que fez muitos países voltarem para os combustíveis fósseis, e a guerra não foi só contra a Ucrânia, foi uma guerra contra o planeta, porque isso atrasou as metas de cumprimento de transição energética. Então eu acredito que esse reconhecimento de que o Acordo de Paris não vai ser suficiente e de que só o discurso não vale está sendo muito forte, e parece que até o final desta COP, que vai até o dia 18, nós vamos ter novas atitudes sendo implementadas através de novos acordos.
Agora, Samantha, em relação às energias renováveis, como por exemplo a energia solar, a energia dos ventos, né, em oposição aí as energias baseadas em combustíveis fósseis. Como é que está essa discussão aí na COP27? Como é que está o mercado, digamos assim, das energias renováveis?
Olha, nós percebemos que há uma grande ansiedade, principalmente por parte dos países europeus que estão enfrentando uma crise energética, não só pela guerra, mas também pela própria mudança climática, né? Nós tivemos ondas de calor absurdas no hemisfério norte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e que exigiram mais energia para resfriamento de casas, para resfriamento de reatores, para movimentação de indústrias. E o Brasil, ele vem se mostrando muito como protagonista dessa forma nova de produzir, porque nós somos o inverso do mundo, né? Enquanto o mundo usa mais da metade de combustível fóssil, por exemplo, para produção de energia elétrica, o Brasil tem 80% aproximadamente de matriz energética limpa para produção de energia elétrica. Quando a gente coloca transportes e outras energias, mais ou menos a proporção é o restante do mundo usa só 15% de limpas e o restante fóssil, e o Brasil é ao contrário, usa muita limpa e aproximadamente 15% fóssil. Então, para o Brasil tem sido uma oportunidade. Mas também nós percebemos que essa transição energética custa. E ontem se falou em uma meta de pelo menos US$ 1 trilhão por ano até 2030 para se efetivar isso. Quem vai pagar essa conta é o que a gente espera que sejam os maiores emissores. China, Estados Unidos, União Europeia e Índia. Porém, a gente precisa dizer que a China não está presente na COP27. Então, de fato, a conversa está caminhando de uma forma muito positiva, mas difícil quando se fala em financiamento.
Nós estamos conversando com a Samantha Pineda, advogada especializada em direito socioambiental, está falando com a gente direto do Egito, lá da COP27. Samantha, como é que estão as atividades da delegação brasileira aí na COP27? E eu já engato com uma outra pergunta. Em breve haverá aí uma troca de governo aqui no Brasil. Como fazer para participar ativamente aí das negociações nessa fase de transição?
Pergunta complicadíssima. Nós temos aqui dois estandes. O Brasil, ele é muito forte, porque o Brasil é um grande produtor de alimentos, é um grande produtor de energia limpa, inclusive exportável. Se nós formos falar de produção de etanol, que pode virar hidrogênio verde, que pode ser exportável para outras nações, enfim. Só que quando nós olhamos a parte geopolítica brasileira, nós temos essa fragilidade. Tem dois estandes do Brasil aqui. Um oficial do governo mostrando as ações e o que a delegação brasileira tem para mostrar, para oferecer para o planeta. E um outro, que é o Hub, que é formado pela sociedade civil e que fala e critica muitas ações do Brasil e mostra outras formas e outros caminhos. Então, o Brasil está sendo visto hoje como realmente num processo de transição e o futuro presidente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo esperado aqui para o dia 16, era dia 11, trocou a agenda, mas ele não visitará, segundo informações, o estande oficial do Brasil. Ele vai visitar o estande da sociedade civil. E aí o Brasil fica fragilizado politicamente, infelizmente, né? Porque nós somos realmente uma janela de oportunidade nessa briga com relação à crise alimentar, crise energética e crise climática.
Muito obrigado, viu, Samantha, advogada especializada em direito socioambiental, Samantha Pineda, que está na COP27 no Egito. Muito obrigado pela entrevista, aí pelos comentários e boa participação para você aí na COP27.
Muito obrigada pelo espaço, vocês estão sempre informando muito bem, Josiel, Adriano, um grande abraço para vocês e para o Brasil.